A verdade é que até hoje, um século depois, não existem estatísticas confiáveis a respeito das mortes provocadas pela gripe espanhola. O que se sabe com certeza é que a epidemia foi sim destruidora. No mundo todo, a estimativa é que tenham morrido 50 milhões de pessoas em apenas um ano. A Primeira Guerra, como comparação, matou 2 milhões por ano. E a Segunda Guerra, 10 milhões por ano. Agora vamos para as estimativas do Brasil. Quando você olha o gráfico das mortes ocorridas ano a ano na cidade de São Paulo, você vê logo de cara que a curva vai lá nas alturas quando chega o ano de 1918. Foram em média 8 mil mortes em 1915, 1916 e 1917. Quando vem 1918, o número explode para 15 mil mortes. No Rio de Janeiro, os jornais noticiam 800, 900 e até 1000 mortes na cidade num único dia. Olha que estrago! Também dá para dimensionar a devastação olhando uma eleição para o Senado que foi marcada para novembro de 1918. É uma eleição fora de época, exclusiva do Distrito Federal, ou seja, só na cidade do Rio de Janeiro. Um senador morreu no meio do mandato e ele precisava ser substituído. Vamos aos números. O Distrito Federal tem 36 mil eleitores registrados. Sabe quantos vão às urnas para eleger o novo senador? 5 mil. Apenas 5 mil. Como comparação, na eleição presidencial de 8 meses antes, os cariocas que votaram foram 22 mil.
A eleição de senador foi uma eleição sem eleitorado. Tanto vale dizer, não foi uma eleição.
Quem faz a crítica é o senador Francisco Sá, do Ceará. O que ele tenta é anular essa votação para o Senado, mas acaba não tendo sucesso. Voltemos ao filme de terror nas ruas. O governo proíbe as aglomerações públicas, os teatros e cinemas são lacrados, depois são lavados com desinfetante. Pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas ficam proibidas de ir ao cemitério no dia de finados. Não só para evitar as multidões que facilitam a transmissão do vírus da gripe espanhola, mas também para impedir que as pessoas vejam no cemitério o estoque de corpos que ainda não foram enterrados. No plenário da Câmara, o deputado Azevedo Sodré, eleito pelo estado do Rio de Janeiro, faz um resumo certeiro da situação.
O que vemos são acontecimentos funestos, uma verdadeira hecatombe.
Que é um exemplo bem concreto da hecatombe? Eu dei uma folheada nos jornais de 1918 e encontrei várias reportagens bem pesadas sobre a gripe espanhola. Uma delas, uma notinha, foi publicada pelo jornal A Noite, do Rio de Janeiro.
Toda uma família morta, abandonada e insepulta há 4 dias.
Esse é o título. Agora vem a nota propriamente dita.
Em Terra Nova, a rua Cinco Irmãos, número 6, há 4 dias uma família composta de marido, mulher e um filho com 7 dias de nascido permanece morta em completo abandono e adiantado estado de decomposição. Todos que por essa casa passam são obrigados a levar a mão ao nariz pelo horroroso mau cheiro que a dezenas de passos já se sente. As vítimas são Manuel Justino Ribeiro, sua esposa Elvira Ribeiro e um filho recém-nascido.
Tá preparado para mais um soco bem na boca do estômago? Então aqui vai outra nota do mesmo jornal, que traz a foto de uma garotinha negra trajando um vestido claro e olhando triste para o fotógrafo.
Abre aspas. Remeto-lhe esta órfã de pai e mãe. Os pais morreram de gripe espanhola. Por isso entrego à Santa Casa para não andar no abandono das ruas. Fecha aspas. Com um bilhete assim, a pobrezinha foi deixada na sala do banco da Santa Casa e só notada depois que os consultantes dali se retiraram. É uma pequenita, de uns 3 anos, de cor preta. A administração da Santa Casa mandou-a à polícia do 5º Distrito para que, com ofício regular, fosse removida para a Casa dos Expostos.
A Casa dos Expostos era o orfanato do Rio de Janeiro, onde as crianças ficavam esperando uma família disposta a adotá-las. Essa história não acabou ainda. Escute amanhã, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Senado, o último episódio da série de reportagens Gripe Espanhola, a epidemia que varreu o Brasil.